O tema da pregação hoje é E o Verbo era Deus. Vamos à passagem clássica que fala do Filho de Deus como Verbo, lá em João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. João 1, versículos 1 até o 14. É um trecho riquíssimo, um dos mais ricos das Escrituras, e evidentemente, cada versículo mereceria um trato bem detalhado, talvez uma pregação inteira, mas eu vou fazer de outra forma hoje. Vai ser uma pregação panorâmica de um texto relativamente longo, que é do 1 ao 14, para pegarmos toda a visão do que João tem a dizer aqui. E o fato de ser panorâmico é apenas um outro estilo, mas não empobrece em si o estudo que vamos fazer. É uma outra maneira de abordar o que João escreveu aqui, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo. Então vamos ler de uma vez só, João 1, de 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela palavra lida. Tenho até a sensação de que vou estragar ao tentar pregar sobre um trecho tão belo, tão magnífico, tão profundo, que veio diretamente da mente do teu Espírito para a mente do teu servo, apóstolo João, e aqui está registrada há 2000 anos nas páginas sagradas. Mas temos a obrigação de pregar a tua palavra, de explicá-la. Então me ajuda para que esse estrago seja o menor possível, para que eu não empalideça a cor, o colorido, a lindeza do que está aqui revelado, mas que possa, ao contrário, dar algumas sugestões de interpretação, algumas maneiras de entendermos isto, até de aplicarmos em nossas vidas, e que assim nossas vidas sejam enriquecidas com esta pregação e saiamos mais perto do Senhor Jesus Cristo, tão bem descrito aqui neste texto. Em nome dele, Cristo, o Verbo, teu Verbo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Temos aqui três grandes temas: a natureza, as naturezas de Jesus, divina e humana; a natureza dos homens, pelo menos depois que o pecado entrou no mundo; a natureza da missão de Jesus a este mundo. A natureza divina de Jesus já está bem explicada, declarada, revelada nos versículos 1 e 2. Verbo é a tradução em português do termo grego logos, muito comum na filosofia, mas que foi emprestado aqui por João. E uma vez que a Bíblia pede emprestado, o que foi usado na Bíblia tem a primazia e é o que essa palavra passa a ser, passa realmente a significar, e é onde vai se concentrar o significado dela. É uma honra para uma palavra ser pedida emprestado de uma língua corrente e ser colocada nas Escrituras, como foi aqui este termo complexo, rico, logos, que significa expressão ou palavra, mas num sentido mais rico, que você possa conceber o termo palavra. As palavras expressam o quê? O pensamento. Então, quando pensar em Cristo como o Verbo de Deus, pense assim: tudo o que Deus tinha para dizer ao homem, ele disse e mostrou na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão, é a externalização de tudo o que Deus quis revelar ao homem. Ele ali estava presentemente como Deus que ele era, revelando o que era para ser revelado de Deus aos homens. Não só as palavras, porque poderíamos dizer que os profetas, os escritores do Velho Testamento e até os outros escritores do Novo Testamento, também revelaram o que Deus tinha, uma vez que eram inspirados pelo Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus Cristo foi muito além, porque ele revelou a própria pessoa de Deus, a ponto de dizer: eu e o Pai somos um. Identificando-se de uma maneira ousada, corajosa e, obviamente, real. Identificando-se com Deus. Então, três conclusões aqui. Primeira, ele é eterno. Conclusões sobre Jesus. No princípio, era o Verbo. Estava lá, de uma maneira indefinida. Ou seja, ele não teve princípio. É uma forma de dizer, ele sempre esteve. Ele sempre houve. Ele sempre existiu. Segunda, ele sempre teve íntima comunhão com Deus. E o Verbo estava com Deus, mostrando aqui uma diferenciação entre este personagem que João chama de Logos e Deus. Certamente em mente aqui o Pai. São diferentes, porque ninguém está ou faz companhia a si próprio na maneira em que são referidos como duas entidades. Rapaz, você estava lá na sua casa, lá no seu quarto, estava com quem? Estava só? Não, estava com alguém. Com quem? Comigo mesmo. Você não diz isso. Não, eu estava com fulano. Então, você é uma pessoa diferente. Então, há um aspecto diferente do Logos com o Pai Celeste. Porém, ele já diz, e o Verbo era Deus. O Logos era Deus. Ele estava com Deus, mas ele próprio era Deus. E aí começa a entrar o mistério que nós não compreendemos na profundidade dele próprio, mas nos rudimentos da revelação de Deus, nós conseguimos entender o máximo que a mente humana conseguiu ser capaz de chegar para se manter fiel às Escrituras foi: há um só Deus. Como os judeus criam, estão certos. O que eles não sabiam é que esse Deus existe na forma de três pessoas co-eternas, co-iguais, porém distintas. Então, a concepção da Trindade, que a Bíblia nos soprou, nos mostrou, embora o termo Trindade não exista na Bíblia, mas esta concepção coincide perfeitamente com toda a revelação, inclusive com uma passagem dessa tão complexa e tão profunda que ela é. Então, Jesus é eterno, o Logos é eterno, sempre teve íntima comunhão com Deus, e ele próprio é Deus, divino. Só que há uma sutileza, eu andei lendo sobre isso, interessante, eu não vou detalhar aqui, mas dizer que é divino é menos do que dizer que ele é Deus. Há uma pequena sutileza aí, eu concordo. Ele é Deus. Nada nele existe que não seja Deus. Divino pode dar a ideia que tem algo da divindade, como, aliás, uma nova criatura tem algo Nós temos implantado em nós algo da natureza divina. Então, há um sentido hoje em que um filho de Deus é divino. Um sentido. Ele é humano também, tem pecado dentro de si também, mas ele é humano e é divino. Humano, criatura. E mesmo divino como criatura, mas há um elemento de divindade hoje no novo convertido. Mas isso não é verdade de Cristo. Não há um elemento de divindade nele. Não foi implantado nele algo da divindade. Estão vendo como é diferente? Ele é Deus. Ele é que implanta em alguém algo da divindade, se ele quiser implantar. Coisa que ele o faz quando alguém se converte a ele. Nestas três palavras, Jesus é Deus. Encontra-se toda a esperança que algum ser humano pode ter de vida eterna. Nenhuma criatura poderia transmitir vida eterna a outra. Haveria de ser divino. Jesus é Deus, garante que ele, então, sendo Deus, pode transmitir vida eterna a quem crê nele. Nestas três palavras se viabiliza o plano da salvação para todo aquele que nele crê. Eu ouvi algo outro dia que me deixou pensativo e eu concordo. É interessante isso. Se Jesus fosse sem pecado, mas um mero homem, sem nada de divino, vamos supor que ele tivesse nascido sem pecado, o que seria esse próprio impossível, mas vamos supor que ele fosse um homem, nascido de pai e mãe humanos, mas sem pecado. Então, teoricamente, aqui estamos no reino da teoria agora, só para a imaginação, ele poderia ter pago os pecados de alguém? Eu creio sim, de uma pessoa. Um ser humano pagaria os pecados de um ser humano. Só um ser que é humano e divino, e sendo divino, o sangue dele era infinitamente poderoso, só o sangue de quem é humano e divino ao mesmo tempo, tendo poder infinito, pode pagar pecados de centenas, de milhares, de milhões, de bilhões, se for o caso, de pecadores. Quantos hão de crer em Cristo, quantos hão de ser salvos? Mostra do poder infinito do sangue dele. Um homem comum não teria esse poder inteiro. No máximo, salvaria um. Nestas três palavras, Jesus é Deus. O pecador encontra base para se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Pois ninguém, em bom juízo, entregaria a própria alma, o próprio destino eterno, a alguém também criado, a uma criatura como a si própria. Ninguém em bom juízo faria isto, entregar a vida eterna para quem não a tem em si mesmo, e nem pode transmitir, nem pode dar. Versículo 3, continua então aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Uma participação ativa na criação por parte do Logos, por parte do Senhor Jesus Cristo. Foi lida a passagem aqui, Colossenses 1, de 15 a 16, e eu quero ler de novo. Colossenses 1, 15 a 16. Que é outra passagem que atesta claramente também a divindade de Cristo e a participação dele na criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele não apenas participou da criação, como ele continua participando da manutenção da criação, do universo, de tudo que existe, ainda está debaixo do domínio dele. Curiosamente, observe isto aqui, duas coisas. Primeiro, a afirmação que João faz, ele faz de uma maneira positiva e negativa, aqui no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Claro, né, João? Se todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que foi feito se fez. Está dizendo a mesma coisa de outra forma. É mesmo, e eu quero é assim mesmo. Não é nem João. Espírito Santo quis que João dissesse isso. Para quê? Para não deixar um mosquito fora. Não deixar uma molécula, não deixar um átomo, não deixar uma estrela, não deixar algo enorme ou algo pequenino, uma ameba, nada. Nada fica fora do ato criador do Senhor Jesus Cristo, ou da forma como ele participou do ato criador. E a segunda coisa interessante que eu queria chamar a atenção é, nem aqui em João 1, nem em Colossenses 1, diz que tudo foi criado por ele. Notaram? Não está dito que tudo que existe foi criado por ele. Mas ele não é o criador. É, mas há outro. Há outra pessoa da Trindade. E há outra ainda. São três pessoas da Trindade. O Deus triuno que participou da criação. Conforme nós entendemos pelas Escrituras, cada pessoa teve um divina, teve um papel na criação. Então, a ideia que se tem é que a fonte da criação, o arquiteto, o produtor de tudo que existe, é o Pai. E ele usou o Filho como um meio, por intermédio de quem, por meio do qual tudo foi criado. E João, conforme já chamei minha atenção, ainda diz de outra forma, nada do que foi criado existe sem ele. Mas é sutil e, ao mesmo tempo, pesadíssima a observação. Cristo participou da criação como um meio que o Pai utilizou para formar todas as coisas. E outra coisa importantíssima, lá em Colossenses, que aqui não comenta, é que ele é o alvo, ele é o objetivo. Tudo foi formado por ele e para. Vamos a Colossenses de novo, que eu gostaria que você grifasse isso, se você é daqueles que gosta de grifar partes mais significativas das Escrituras. Tudo foi criado, estou no final do versículo 14 de Colossenses 1. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o objetivo, ele é o alvo. O Pai resolveu criar tudo e dar para ele, tendo a ele como objetivo. E ainda tem uma expressão ainda diferente no começo do versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas. São três expressões. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Continuemos. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O Verbo é a própria fonte de vida, Cristo. Autor e fornecedor da vida física e da vida eterna. Ele disse várias vezes que ele dava a vida eterna a quem ele quisesse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer tipo de verdadeira iluminação que uma pessoa tem vem de Cristo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Vida e luz, as duas coisas com relação à humanidade. Não vou entrar em muitos detalhes a relação entre o fato dele ser vida e ser luz. Mas o fato é que João quis salientar que qualquer tipo de iluminação que traz o lampejo de Deus, que traz embutida alguma verdade que venha de Deus, que tenha algum resquício do caminho até Deus, qualquer coisa de verdadeiro que o homem entenda ou perceba na sua mente, na sua consciência, vem de Cristo. Mesmo o mais perdido dos filósofos, mesmo o mais convicto dos ateus, mas mesmo eles tinham alguma verdade no que pensavam. Tinha algum elemento de verdadeiro, embora estivesse misturado esse elemento com mentiras e inverdades e com trevas, mas alguma luz entra no ser humano, mesmo perdido, mesmo sem Cristo. A noção de que é bom ser bom, isso é iluminação. Aliás, o que é ser bom? O que é fazer o bem? O que é um filho obedecer um pai? Essas noções mais básicas que o ser humano tem, mesmo o índio, não sei de onde, Mas qualquer tipo de noção, isso é o que eu estou querendo dizer, que qualquer ser humano tenha nesta terra, que pode ser linkado ou relacionado com uma verdade divina, esta noção veio de Cristo. Ele é a fonte de todo e qualquer tipo de iluminação que qualquer ser humano tenha neste planeta, de qualquer ser tem na existência humana. Eu queria ler aqui duas passagens, mas não vou, vou apenas citar. A iluminação embutida na consciência, está em Romanos 2, 14 a 16, que diz que o homem sem lei tem a consciência, a lei gravada no seu coração, e que a mente dele, a mente e a consciência dele dão testemunho dele próprio. O homem que não tem a revelação de Deus explícita com a palavra de Deus na mão, mas ele tem uma consciência que o acusa. Então ele tem gravada na sua mente, na sua alma, aí uma lei, um padrão. Quem gravou isto? Cristo. E reconhecer Deus na natureza. Romanos 1, 18 a 21, Paulo diz que os homens são inesculpáveis, porque o que se pode conhecer de Deus, dá para se conhecer através da criação. Então, de onde é que vem esta capacidade de reconhecer Deus nas coisas criadas? De Cristo. Passemos para o segundo grande tema, a natureza dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Os homens vivem nas trevas, na escuridão. Eu não vou desenvolver a ideia de trevas aqui, é uma mensagem panorâmica, mas poderia mostrar várias passagens que falam das trevas como uma cegueira espiritual, de incapacidade total de enxergar Deus e as coisas de Deus. Os homens são afastados de Deus, nascem rebeldes de Deus, e pior ainda é que rejeitam a luz quando a luz vem. Ou chega, no versículo 5, diz: a luz resplandece nas trevas, a luz de Cristo sempre brilhou. Aqui não apenas falando dos homens em geral, na consciência humana, mas quanto aos judeus. Acho que João aqui tinha na sua mente uma boa parte reservada do que ele fala aqui para os judeus, a quem Deus havia se manifestado de uma maneira mais forte, escolhendo como o povo para representá-lo aqui nesta terra. E tudo que Deus fez, com tudo que Deus interferiu na história de Israel, mesmo assim os judeus não, em sua maioria não aceitou essa luz, rejeitou essa luz, e assim como os homens de uma maneira geral também. E Deus responde a tanta incredulidade com amor. Ele manda a própria luz vir ao mundo. Jesus não precisaria ter vindo ao mundo para ser a luz do mundo, para iluminar toda a consciência, como já expliquei. Mas, como se fosse pouco, o Pai envia o próprio Filho, Deus o Pai envia o Logos Eterno, a própria luz, para habitar entre os homens. Pulemos para o versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Basicamente, aqui é a mesma ideia do versículo 4, como eu já expliquei, da iluminação de Cristo na consciência humana. Agora, observe que ser iluminado por Cristo deixa qualquer pessoa sem desculpa por ter rejeitado esta luz. Se a você está sendo apresentada a luz de Cristo, cuidado, cuidado, porque a rejeição a essa luz vai trazer sobre você uma tremenda responsabilidade. Estamos vendo aqui João responsabilizando os homens que não receberam a luz. Versículo 10. O verbo estava no mundo, agora ele chega. E o mundo é citado três vezes, indicando grande responsabilidade, como acabei de comentar, por ter recebido a visita deste personagem, desta pessoa tão nobre quanto o Logos. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, de novo, não por ele, mas por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Trágico isso aqui. E o versículo 11 resume esta triste verdade num versículo muito triste. Muito triste. Talvez um dos versículos mais tristes, drásticos da Bíblia. João 1 e 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Rejeição. Talvez ele se refira principalmente ou primariamente, em primeiro lugar, aos judeus, mas, na minha maneira de ver, ele se refere à humanidade de uma maneira geral, até representada pelos judeus num certo sentido, e ele teve contato com outras pessoas também, poucas que tenham sido, mas que estavam em Israel, que vinham de outra terra também, de outras terras ali vizinhas. Mas agora nós vemos uma rejeição não mais espiritual, uma rejeição à iluminação que Cristo, como Deus, coloca em toda a consciência humana, como já expliquei. Agora o que se vê é uma rejeição física, uma rejeição pessoal. Rejeitaram o verbo que se fez carne. Estado miserável do homem, da humanidade, que rejeita quem a criou. Natureza humana de Jesus, eu quero ver agora com vocês. Eu pulei a natureza humana, falei da natureza divina, da natureza do homem, e agora eu quero voltar para falar de Cristo, da natureza humana dele. Versículo 10, inclusive já li, estava no mundo. Aqui, João não fala da encarnação ainda não, até o versículo 10. Quem é esse Logos? Quem é esse personagem tão misterioso? Até o versículo 9. No 10, ele diz, ele veio para o mundo. Opa! Chegou na nave espacial, chegou na forma de uma aparência humana, de uma luz, de uma energia aí, de uma forma visível ou invisível. Não sei, mas ele chega no mundo. Versículo 10. Veio para o que era seu. Como já expliquei. Estava aqui. Aí no versículo 15, ele... 14, ele desfaz o véu de mistério e revela claramente como foi que o verbo esteve aqui. Você gosta de grifar, grife? 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, se fez carne, se fez ser humano, com corpo, com músculos, com sangue, aqui certamente combatendo a ideia chamada docética, de que Jesus, mesmo assumindo uma forma humana, mas aquilo era só uma forma, não era um homem, na verdade, que circulava sangue, tinha um coração batendo, que tinha mente, tinha uma alma humana, não, ali era só uma aparência, uma visagem, em que o Filho de Deus se mostrou visivelmente, mas ali era só uma forma. Aí João vai fundo, quando ele usa uma palavra até um tanto quanto forte, quando ele não diz que Jesus se fez corpo, ou se fez homem, ele usou uma palavra crua, de propósito, ele se fez carne, carne, unha, veia, juntas, órgãos, sangue, olhos, tudo o que se compõe um ser humano ali estava no Logos encarnado. A natureza divina dele como que ficou ao lado. Aqui temos que usar expressões cuidadosas para não dar ideia que ele abandonou, porque ele não abandonou. Ele abandonou alguma coisa do uso da sua natureza divina. Sim, ele abandonou enquanto esteve aqui, quando dizia, isso aqui nem um filho sabe, só o Pai. Então, ele abandonou a sua onisciência por um tempo. Então, o que se costuma dizer para explicar o inexplicável a nós é que a natureza divina acomodou-se à natureza humana de Cristo. Não que ela diminuiu no sentido de qualidade, mas no sentido, vamos dizer, de status, de alguma forma, sim. E o exercício do glorioso, uso do poder infinito, ele abriu mão por um tempo. É como se ele tivesse baixado de nível, assumindo a natureza inferior, porque ele sofreu, teve fome, teve dores, chorou e morreu. Homem e Deus. 100% homem, 100% Deus. Por que ele se dispôs em se humilhar tanto? Por que se dispôs a deixar o seu Pai amado e vir sofrer e morrer neste mundo aqui? Pecador. Aí vamos para o último ponto, a natureza da missão de Jesus. Era uma missão tão importante que teve um arauto, João Batista, após 400 anos de silêncio, depois que a última profecia do Velho Testamento foi entregue através de Malaquias, mais ou menos 400 anos antes do nascimento de Cristo, Deus avisa alto e bom som agora que chegara o Messias. A missão dele, tornar possível para alguns homens serem chamados filhos de Deus e serem revestidos da vida eterna, sem descumprir o decreto do próprio Deus, que todo aquele que pecar morrerá. Deus disse, todo aquele que pecar morrerá. Vida eterna, não vai ter vida eterna. E todos pecaram, então ninguém era para ter vida eterna. Então era uma missão impossível para qualquer pessoa, menos para ele, porque ele nunca pecou, e como já expliquei, ele era próprio Deus. Então ele se oferece voluntariamente pelos outros, e o Pai julgou aceitável essa substituição. Assumir uma forma humana, assumir uma identidade humana, assumir uma humanidade, e viver como homem, mas sem pecado, e com um sangue circulando nas veias dele, puro e infinitamente poderoso para lavar pecados de quantos quer que se entregassem a ele pela fé. Essa era a missão dele, salvar pessoas de entre toda a humanidade. Salvar pessoas, porém, de toda a humanidade não significa salvar toda a humanidade. E aqui o versículo 12 é importante, muito importante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Há um fator aqui, observem, limitante. A salvação seria dada a todos os seres humanos? Não. Resposta, não. A salvação seria dada a todos os seres humanos que passassem por uma condição, que se enquadrassem numa condição, qual? Receberem o Filho de Deus. Antes, durante e depois da sua vinda, ou seja, pessoas de antes da vinda de Cristo, pessoas durante a vida dele, e pessoas como nós hoje, que estamos vivendo depois da vinda dele ao mundo. Ah, então é que esses é que serão filhos de Deus. É, os que recebem a Cristo. A única base que a Bíblia dá para a salvação é crer em Jesus Cristo. Não há outro. E quem é salvo, aqui está escrito, adquire a condição, o status de ser feito filho de Deus. E a natureza. Status pode dar... Só a ideia de status pode dar uma ideia de apenas um título. Mas é a própria condição em si, inerente. Como até expliquei, algo da natureza divina nos é implantado quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Há um sentido em que Deus é Pai de todos os homens. Sabe qual o sentido? Criador e mantenedor, está certo. Mas ele é apenas Pai, de maneira plena, espiritual, dos que creem no Filho dele. Então, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Mas nem todas as criaturas humanas são filhas de Deus. Está escrito aqui, que é um ensino muito comum, infelizmente, para muitos que fazem parte do grande cristianismo. Filhos são apenas os que receberam Cristo. Não esqueça isto. Então, quando você for dizer assim, ah, eu também sou filho de Deus, momento, você não tem autorização de dizer isto simplesmente por ser um ser humano. Você só pode dizer isso se você recebeu Jesus Cristo no seu coração, na qualidade de homem, de Deus e de Salvador. Aí você se torna um filho de Deus. Se alguém se torna uma coisa, porque não era antes. Óbvio. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da... Os quais quem? Os filhos de Deus. Claro, do versículo 12. Os quais, filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A salvação não é um condicionamento psicológico. A salvação não é uma autossugestão. A salvação não é uma hipnose. A salvação não é feita por uma decisão humana. Salvação não é feita através de longas meditações, nem pelo fato de você dar esmolas ou fazer boas obras. Não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, não é por inclinação sexual que o homem tem com a mulher, então vão ter um filho, esse filho nasce salvo, ou porque quer que o seu filho seja salvo, ou porque o outro quer que você se... A salvação não é alcançada pela vontade humana. Está escrito. A salvação é alcançada pela vontade de Deus. É a iniciativa dele salvar pessoas. Ninguém se autonomeia filho de Deus. Você pode dizer à vontade. Não, eu sou filho aí do, sei lá, do sultão mais rico do mundo. Quero ser herdeiro dele. Quantos dizem, eu sou filho do Pelé, sou filho do Roberto Carlos, sou filho do fulano, do alguém importante, rico, badalado, sim, pode dizer à vontade, mas é? Tem que ser de fato, e hoje até se consegue provar com exames aí de DNA e tal, mas não é assim. Ou alguém é intrinsecamente filho de Deus, ou alguém é feito filho por alguém, aí sim, eu quero adotar alguém como filho. Toma as providências legais, cabíveis, e vai lá e adota e nomeia. Fulano agora é meu filho. Mas não se adota um pai. Eu quero adotar o Bill Gates como pai. Bill Gates agora é meu pai. Legal, né? E eu sou filho dele. Logo, me bota aí na lista, hein? Dos bibi, dos bilhões que ele vai deixar. Não, não se declara filho de ninguém. Agora, alguém pode declarar o outro como filho e fazê-lo filho, cumprindo-se algumas legalidades. Deus é que nomeia os seus filhos e os escolhe e os adota em Cristo. Uma vez, conta-se que um soldado raso trouxe de volta a Napoleão o cavalo do imperador que tinha desaparecido e um soldado trouxe. Aí o imperador, na frente de todo mundo, disse: obrigado, capitão. Ao menos um soldado raso. Mas daquele momento em diante, só porque Napoleão disse: obrigado, capitão, o soldado correu para a tenda dele, arrumou as coisinhas dele e foi lá para a tenda dos oficiais. Com muito mais luxo, com muito mais mordomia e tudo, e os outros ficaram assim: não, o homem chamou ele de capitão. Agora ele é. Ele virou capitão. Napoleão tinha essa autoridade, Napoleão tinha esse poder de fazer alguém capitão, só em declarar. Deus tem autoridade de fazer alguém filho em declarar. Só que não é uma declaração vazia, não é uma declaração que obedece a um capricho divino, mas uma declaração com base em muita coisa que aconteceu. No caso, o próprio filho deste Deus, que nomeou seus filhos como filhos adotivos, esse Deus mandou o seu filho unigênito, esse sim, filho da sua essência, para morrer e assumir o pecado dos pecadores. Então, é muito sério esta questão de dizer: ah, porque eu sou filho de Deus. Diga mais não. A não ser que você se examine e com critério bíblico e com honestidade ao seu próprio coração, você diga: é, eu recebi Cristo como meu Salvador e o aceito como homem, como Deus, como o dono da minha vida, de hoje em diante, eu vou obedecê-lo, agora sim, eu vou me tornar filho ou filha de Deus. Só agora, mesmo que você tenha 90 anos de idade, agora você vai se tornar filho de Deus. Eu pensei que fosse. O pensar não faz ninguém a realidade. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João então reafirma que o Verbo esteve no mundo, mas agora usando uma força de expressão muito poderosa. O Verbo, que era Deus, se fez carne, homem. Ele complementa aqui o que já havia revelado, que ele se fez carne. O infinito se fez finito. O perfeito se fez imperfeito, o corpo humano dele, ele tinha dores, ele chorou, ele assumiu a imperfeição inerente ao ser humano, embora não incluindo nessa imperfeição o pecado, obviamente. O ilimitado se fez limitado, ele passou a ter um corpo físico que antes não tinha. E aqui está incluído um milagre tremendo e um sacrifício que ele fez grande por nós. Então, a raça humana teve o privilégio de conviver durante 33 anos, mais ou menos, que é o tempo que ele durou nesta terra. Conviver com um homem cheio de graça e de verdade, sem pecado, puro, cujo ser estampa a própria glória de Deus. E vimos a sua glória. João viu com os olhos dele glória como do unigênito do Pai. Eu quero encerrar com a palavra aos irmãos em Cristo e uma palavra aos ainda não irmãos. Quero ler conforme escreveu alguém chamado Henry Bosch, algo muito bonito, no sentido de que a encarnação do Logos, a encarnação da segunda pessoa da Trindade, se torna sempre um motivo de meditação e grande influência sobre nós. Ele escreveu assim, abre aspas, Sócrates ensinou durante 40 anos, Platão por 50, Aristóteles por 40 e Jesus por 3. Mesmo assim, a influência do ministério de 3 anos de Jesus transcende infinitamente o impacto deixado pelos 130 anos de ensino somado desses 3 homens que estão entre os maiores filósofos da antiguidade. Jesus não pintou quadro algum, mas alguns dos mais perfeitos trabalhos de Rafael, Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci receberam inspiração dele. Jesus não escreveu nenhuma poesia, mas Dante, Milton e uma multidão dos maiores poetas do mundo inspiraram-se nele. Jesus não compôs nenhuma música, mas Bach, Haydn, Handel, Beethoven, Mendelssohn alcançaram suas mais perfeitas melodias nos hinos, sinfonias e oratórias que compuseram em louvor dele, Cristo. Cada esfera da grandeza humana tem sido enriquecida por esse humilde carpinteiro de Nazaré. Então, espero que a humanidade de Cristo e a divindade dele seja para nós um motivo de paixão, de entrega, de adoração a esse ser gloriosamente divino e humano, e que se fez carne, esteve entre nós, morreu, ressuscitou, voltou para a glória ao lado do seu Pai, e hoje convida a todos para a salvação, e graças a Deus por nós que já somos salvos por esta maravilhosa demonstração de amor dele. E se alguém ainda está aqui que não é discípulo de Cristo, eu quero terminar contando uma história. Certa vez um gerente de uma hospedaria recusou-se a receber como hóspede, isso nos Estados Unidos, no ano 1700 e tanto, um homem com trajes sujos de fazendeiro. Fazendeiro tipo lá, todo sujo. E volta. E a pessoa saiu e foi para outra estalagem ali por perto. Depois ele soube que a pessoa que ele recusou era simplesmente Thomas Jefferson, na época vice-presidente dos Estados Unidos. Aí ele mandou correndo um recado para o vice-presidente, que não sabia, e que ele viesse então a convite do hotel para ficar no melhor lugar, obviamente de graça e tal, mas que ele viesse. Então o vice-presidente mandou dizer o seguinte, se o seu hotel não tem lugar para o norte-americano sujo, não tem lugar para o vice-presidente dos Estados Unidos. Muitos pensam em Jesus como um ser todo-poderoso, que ele é. No aperto apelam para o poder dele, que ele tem muito. De maneira vaga, jogam sobre ele esperanças para o futuro. Meu Jesus, se Deus quiser um dia ele me leve, ele me salva. Eu digo uma coisa, se no seu coração não tem espaço para o Jesus humano, humilde carpinteiro, melado de sangue, pendurado numa cruz, também não tem espaço para o todo Jesus, poderoso Jesus Cristo, cheio de glória, cheio de majestade. Se no seu coração não tem espaço para seguir os passos humildes de Cristo, para obedecê-lo e imitá-lo em tudo o que ele fez e ensinou e mostrou aqui, como o Logos de Deus, a expressão máxima que Deus podia revelar aos homens, se você apenas pensa nele como Deus, a parte da sua humanidade? Ou você vê Jesus apenas o contrário, como um grande profeta, um grande benfeitor, mas que não é Deus? Seu coração não tem lugar para o Logos que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vá até Ele, curva-se perante Ele, adore-o como Deus e como homem, e peça perdão dos seus pecados, e Ele vai então, daí para frente, Ele vai lhe transformar, quer dizer, Ele vai lhe transformar e você será então, daí para frente, um filho de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que eu tive o privilégio de explicar e que Teu Espírito tenha me ajudado, como falei no início, a não tirar o colorido de palavras tão belas, mas que esse mesmo Espírito que inspirou João para escrevê-las, que Ele possa ter me ajudado, me iluminado e iluminado as mentes, os corações de quem está aqui agora e quem vai ver essa pregação de outra forma, ouvir. E toca corações, Senhor Deus, para que se curvem diante do Teu Filho amado, Deus e homem, Jesus Cristo, o Logos eterno. Obrigado para os que já fomos feitos Teus filhos através dEle. Em nome dEle te pedimos e agradecemos. Amém.